Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast Turismo e Mobilidades. Chegamos à nossa 7ª temporada com apresentações sobre os debates e conversas do nosso grupo de pesquisa Mobilidades e Turismo, vinculado ao programa de pós-graduação em turismo da EASCH-USP. Nestes episódios serão apresentados textos relacionados às mobilidades turísticas, com apresentações sobre seus autores, sínteses de cada texto e debates ao final. Aproveitem!
Primeiro, para o International Students as Tourists, a gente tem a autora Natasha Hobbs, que eu tenho que falar que foi um pouquinho difícil achar as coisas sobre ela na internet, que ela é uma pessoa bem assim, profile. Então, ela fez bacharelado em artes e exposição em estudos culturais na Universidade de Melbourne, na Austrália, de 93 a 95. Depois disso, ela fez um mestrado em turismo de 2004 a 2007 na Universidade de Monash. Pode passar. Depois disso, ela tem um certificado de pós-graduação em liderança de aprendizagem digital, educação e aprendizagem digital também, de 2019 a 2020. E, por último, ela fez uma pós-graduação em ensino e aprendizagem na Universidade de Tecnologia de Swinburne, né, que eu estou fazendo mais recente. Foi de 2021 até 2022. Agora, para o próximo artigo, que é o Tour Students, eu consegui trazer uma fotinho deles, eles já tinham mais coisa na internet. O primeiro é o Matheus José Alves Pinto, que ele fez graduação na Universidade Federal do Paraná. Ele fez de 2012 a 2017. Depois ele tem um mestrado de 2019 a 2021 na Universidade Federal do Paraná também. E o título do mestrado dele foi The Past, Present and Future of Tourism Education in Brazil in the Context of COVID-19. Então, é um tema assim, quando eu li, eu fiquei tentada a procurar o tema de mestrado dele, porque parece muito promissor, assim, e ele conseguiu ele em 2021 mesmo. Pode passar? Depois a gente tem... O nome ficou errado, perdão. Mas é o Eduardo Henrique, que ele fez uma graduação em turismo de 2015 a 2020 na Universidade Federal do Paraná também. O TCC dele foi sobre o marketing de destinos turísticos e internet, ferramentas baseadas nos casos de Curitiba. O orientador dele é uma autora também desse artigo, que é a Márcia Chigui. Eu não sei se eu falei certo. Mas ele fez um mestrado que está em andamento, né? Ele começou em 2020 e também é na Universidade Federal do Paraná. A gente tem o Everton Lemos Gomes também, que ele fez graduação em turismo em 2012 e 2016 na Universidade Federal do Paraná. Ele fez um mestrado em turismo também de 2016 a 2018, também na Universidade Federal do Paraná. A Márcia também foi orientadora dele, então ela aparece várias vezes, eu achei sensacional. E ele tem um doutorado em andamento, que é em geografia, na verdade, que começou em 2022, está até agora, na Universidade Federal do Paraná, com o orientador Alessandro Rosinelli. E, por último, a Márcia Chizui Masukado Nakatani. Espero que eu não tenha assassinado o sobrenome dela. Ela fez graduação em turismo de 98 a 2002, na Universidade Federal do Paraná. Ela fez um mestrado em administração de 2003 a 2005, também na mesma universidade. Ela obteve ele em 2005 mesmo. E ela tem um doutorado em administração também, que foi de 2007 a 2011 na Universidade Federal do Paraná. E ela estudou a formação e o arranjo da regionalização do turismo no Paraná no período de 2003 a 2011.
Pessoal, então bom dia. Para quem não me conhece, eu me chamo Romário. Eu sou atual doutorando aí sob orientação do professor Tiago Alice. Eu vou apresentar para vocês hoje sobre dois textos, né? Sendo o primeiro deles um artigo científico chamado The Tourist Student: How International Academic Mobility Can Contribute to Tourism. E o segundo, que é um capítulo de livro, né, no caso o da Natasha Hobbs, que é International Students as Tourists, Implications for Educators. No caso, esse primeiro artigo, ele foi publicado no Journal of International Students, que ele tem um escopo bem fechado, eu achei, bem fechado não, assim, mas o foco dele acaba sendo publicações sobre estudantes internacionais, então eu achei bem interessante. Mas ele também aceita publicações sobre refugiados, imigrantes, então me chamou bastante atenção, assim, quando eu vi. E o objetivo do artigo, né, é o de analisar como atividades e motivações dos estudantes internacionais se assemelham com a dos turistas. Então eu acho que já cabe aí aquela primeira coisa das mobilidades, a gente enxergar quem é um estudante, quem é um residente, quem é um turista, como que isso acontece em meio às mobilidades acadêmicas. E aí, bem já na própria introdução do texto, ele apresenta como o Ministério do Turismo tem diversos termos para falar de mobilidade acadêmica. Então, em diferentes documentos, ele utiliza diferentes nomenclaturas. Então, vai desde turismo educacional, turismo de intercâmbio, turismo educacional científico, universitário, pedagógico, científico, estudantil e de estudos. Numa primeira olhada, né, eu não sei se eu deveria talvez entrar tanto nessa questão de discussão já, eu já percebo algumas diferenças. Eu não consigo enxergá-los de forma tão similar como o Ministério do, como os autores do artigo colocaram que o Ministério do Turismo falou. Mas aqui, né, como o Ministério do Turismo conceitua esse tipo de turismo, né, ele coloca que consiste no movimento de turistas gerado por atividades de aprendizagem e programas e experiências para motivos de qualificação, expansão de conhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional. E aí, logo na sequência, eles jogam o termo intercâmbio. E eles colocam algo que eu já tive algumas conversas aí com o Thiago, né, por conta do nosso processo de orientação de duas alunas da graduação, né, uma delas a Thaís, que está aqui assistindo a gente agora. E a própria Miriam Rejovski coloca que o termo intercâmbio ele acaba sendo algo um pouco mais fantasia para o que de fato é a mobilidade acadêmica. E fala mais, é mais sobre os impactos socioculturais da mobilidade acadêmica e não o todo o processo em si. Então, só para deixar essa questão da nomenclatura clara desde já. Né? E aí, ao longo do texto, eles começam a falar sobre as diferentes fases da mobilidade acadêmica do intercâmbio ao longo dos tempos. Então, eles definem que existem três ondas. A primeira dela ali entre 1999 e 2006, em que o foco era uma qualificação profissional com foco em ciência, tecnologia e engenharia, de forma muito técnica. A ideia era que as pessoas tivessem um know-how. O foco ele não era tão acadêmico assim. Na sequência, há uma segunda onda, né, de 2006 a 2013, durante a crise financeira global. Então, durante esse período, grande parte dos programas de mobilidade acadêmica tinham um foco em business, né, na questão da administração, justamente aí com o intuito de evitar possíveis novas crises, ter as pessoas mais instruídas sobre isso. E a partir daqui, aí sim, a questão acadêmica ela começa a aparecer com um pouco mais de força, tá? Tanto que em 2014 é uma determinada situação que vai aparecer até no cenário brasileiro. E a terceira onda, né, de 2013 a 2020, em que começam a se expandir as possibilidades para os intercambistas. Então, novas destinações para esses intercâmbios, programas inovativos, né, eu vou citar alguns aqui do Brasil, e deslocamentos de curta e longa duração, né, nesse quesito de internacionalização da pesquisa. Então, esses deslocamentos de curta duração, eles seriam mais focados, por exemplo, na apresentação de eventos, né, como a gente tem Amptura, Abratura e tudo mais por aqui. E deslocamentos de longa duração, que é quando de fato ocorre uma mobilidade acadêmica, né, um intercâmbio, que o estudante ele vai passar um determinado período, que costuma variar aí de um mês, pode chegar até um ano, em uma outra destinação, estudando em determinada instituição. Então, com isso em mente, os autores eles chegam a uma certa, não conclusão, né, mas eles começam a espelhar a mobilidade acadêmica internacional como turismo acadêmico, porque a gente tem aí o deslocamento dos estudantes realizando coisas diferentes, com novas aprendizagens, novas culturas, muito possivelmente. Então, eles partem do pressuposto de que essa mobilidade acadêmica pode ser chamada assim de turismo acadêmico. E aí, né, tem um, eu peço perdão, eu não vi se é um autor ou se é uma autora, né, mas tem aqui Coeli, de 2014, que ela define as fases do turismo acadêmico, que cabem perfeitamente para a questão da mobilidade acadêmica, né? Então, há um primeiro momento chamado de pré-intercâmbio, que esses intercambistas eles vão começar a fazer as buscas, né? Qual destino, qual instituição, quais são os interesses desses indivíduos naquele determinado local que eles pretendem passar um determinado período de tempo, seja ele qual for. Então, o momento trans-intercâmbio, em que eles já estão participando ativamente das atividades da instituição, já estão aprendendo, interagindo com outras pessoas, outras culturas. E o pós-intercâmbio, que costuma ser um momento de retorno e costuma ser um momento muito frágil. É muito comum que os alunos intercambistas nesse momento sintam sintomas depressivos, né, por conta daquela troca de cultura, a determinados choques culturais. Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre esse ponto. E aí, na sequência, né, eles têm uma nova sessão falando sobre a mobilidade acadêmica internacional no Brasil. E aí, ali em 2014, né, mais ou menos naquela terceira onda que eu apresentei anteriormente, surge o Plano Nacional de Educação Brasileiro, que tem o foco, né, justamente trazer aqueles programas inovativos, né, novas oportunidades de internacionalização acadêmica. Só que aí eles, ao longo disso, eles já vão percebendo que quais são os grandes desafios que existem para essa internacionalização no Brasil. Principalmente a questão da dificuldade linguística, faltou um Szinho ali, dificuldades linguísticas. Até porque o Brasil, né, mesmo sendo situado na América Latina, é o único país ali que não fala espanhol. E mesmo quando a gente pensa num segundo possível idioma, poucas pessoas pensam no espanhol. A maioria acaba pensando justamente na importância de se aprender inglês. E também essa distância geográfica. Então, grandes emissores, né, como a Europa e até o próprio Estados Unidos, a Ásia, o custo acaba sendo muito elevado por conta do posicionamento geográfico do Brasil, apesar de muitos deles acharem o Brasil interessante, né? Tem essa grande dualidade de o país infelizmente acaba tendo uma imagem de perigoso, mas também de algo muito culturalmente rico, muito alegre na imagem de fora. Nesse período a gente tem aí, né, o Ciências Sem Fronteiras, mas ele foi um programa muito criticado enquanto ele esteve ativo por ele ter um caráter muito técnico e pouco acadêmico. E eles também citam aí o Erasmus, que eu acho que é muito conhecido entre o pessoal da pós-graduação, né, com a emissão de bolsa e essa facilidade que ele traz na tramitação para a mobilidade acadêmica. E aí eles chegam num ponto em que eles começam a falar das motivações, mas quais são as reais motivações desses estudantes para optar determinado destino? Por que que eles querem participar desses programas de mobilidade acadêmica? E aí eles começam a introduzir um pouco mais de qual é realmente a pergunta do artigo, porque isso não fica tão claro assim no resumo. Eles vão conversando sobre o que é mobilidade acadêmica, mas eu não senti que a pergunta estava lá. E aí é o final do referencial teórico que eu senti que eles realmente trazem isso, que é a questão do esses alunos, eles têm realmente um foco em estudo ou eles vão estudar e eles querem aproveitar o outro destino. E aí eles começam a citar aquelas motivações que são de comum conhecimento para quem tem o um mínimo entendimento de o que é um intercâmbio, né, que são um aprimoramento do idioma, conhecer novas culturas, interagir com novas pessoas, conhecer novos espaços, desenvolvimento pessoal e profissional, e assim por diante. Só que isso é algo que eles trazem um pouco mais depois nos resultados. E aí, né, vem a parte de metodologia. E eles colocam que a metodologia deles foi quantitativa, com uma abordagem descritiva. E aqui eu me senti enganado. E eu vou falar um pouco mais à frente do porquê que isso acontece. Então, a abordagem, o que eles queriam mostrar era um perfil dos estudantes, né, envolvido em mobilidade acadêmica, em Curitiba especificamente, esse acabou sendo uma parte do recorte, né, e eles queriam analisar as motivações para participar do programa e por que tal destino, né, foi escolhido. Foi uma amostra por conveniência, porque um desses autores, eu não acho que eles não chegam a falar qual, obviamente por conta de anonimato, no primeiro momento, né? Mas há uma associação chamada Exchange Students Network Associations of Curitiba, com a sigla REI Curitiba. Eu não sei se eles fizeram uma tradução do nome dessa associação para inglês, para colocar no texto, ou se de fato ela se chama dessa forma. Mas um dos alunos faz parte desse grupo. E aí a amostra foi estudantes que faziam parte dessa associação especificamente. Então eles fizeram formulários do Google Forms e lançaram nos grupos de Facebook gerenciados por essa associação, né? E esses grupos ali, eles vêm sendo gerenciados por essa associação de 2009 até 2020, né? Até o tempo de execução desse artigo. E ele contava aí com 2.115 membros. Eu não lembro se eu cheguei a colocar aqui, mas o motivo de eu falar que eu me senti um pouco enganado com a abordagem descritiva é que eles não se limitaram a fazer porcentagem em cima do que eles tinham e descrever aquilo, mas eles começaram a usar fatorial. Peço perdão, eu realmente não tenho entendimento da abordagem quantitativa. Assim, eu sei o básico, tem que ser a porcentagem descritiva. Então, essa é uma parte que eu não vou conseguir aprofundar aqui com vocês, mas havia uma parte de porcentagem, mas também havia determinados fatoriais, mas aí eu fui tirando com base no que eles escreveram. O artigo eu achei ele muito bem escrito, então ele supera aquela comum falha do Quant de às vezes não deixar tudo muito claro, né? Só deixar os números falarem, mas eles fazem uma descrição muito boa de tudo. Então, o instrumento deles foi baseado no survey do próprio Erasmus. Eles comentaram não encontrar nenhum tipo de pesquisa similar que tivesse as perguntas, né, que eles pudessem se basear, então eles utilizaram o do próprio da, da própria do próprio Erasmus. Então eram 20 perguntas assim abertas e fechadas e eles fizeram algumas adaptações. Então, uma das perguntas, por exemplo, era sobre: ah, você faria o intercâmbio mesmo sem a bolsa Erasmus? E aí eles adaptaram e perguntaram se a pessoa faria o intercâmbio mesmo sem bolsa, sem citar sem citar de onde viria essa bolsa. E uma outra pergunta foi: ah, qual foi o motivo da sua escolha para tal destino? E aí eles mudaram para: por que sua escolha de destino foi Curitiba? Então, algumas perguntas tinham ali uma escala Likert, né? Esse instrumento ele estava em português, espanhol e inglês para facilitar a compreensão dos estudantes. E a análise dos dados depois foi realizada utilizando o Excel e esse outro programa que eu não conhecia, SPSS Statistics. Então, sobre a pergunta, né, do por que você escolheu o destino Curitiba, eles fizeram uma nuvem de palavras. Então, aqui há as principais palavras, né, que foram utilizadas. Eles pediam para que a pessoa escolhesse uma única palavra. Então, a principal dela acabou sendo parks. Aí, na sequência, a gente teve ali rain e culture, né, chuva e cultura. Cold para frio, green, o jardim botânico, saudade, araucária, né, que é uma planta muito específica ali da região sul, entre as demais. Aí, alguns dos principais resultados foram 103 respondentes daquele universo de 2.115 membros dos grupos, se eu não me engano. Todos eles nascidos entre 1980 até os anos 2000, e aproximadamente 61% do sexo feminino e 39% masculino. As principais motivações escolhidas foram sempre crescimento pessoal, aprender sobre culturas diferentes, experimentar algo novo, conhecer novas pessoas e aprimorar o idioma. E aqui eles já trazem aquilo, né? As motivações, se vocês repararem, nenhuma delas tem um foco muito acadêmico. Eu acredito que talvez pelo acadêmico ser algo principal, eles focam quais são os outros quesitos que eu quero trazer para essa minha viagem, né? Fora a questão acadêmica, o que mais eu espero disso? Então, o acadêmico, ele acaba um pouco oculto nessa questão da motivação. 53% desses respondentes eram europeus, né? E 41% da América Latina. Os demais era algo assim bem... Tinham alguns outros poucos estudantes da Ásia e dos Estados Unidos. A duração do programa, 67% das vezes, era ali de um semestre. Aí, confirmando o que eles trazem na própria revisão de literatura, né, as universidades públicas acabam sendo as principais nesse tipo de programas de mobilidade acadêmica. Então, a UFPR tem ali mais de 50% do público. E, na sequência, a gente tem a PUC de Curitiba com 38%. A maioria desses alunos, eles eram de graduação, né? Então 65% e 24% de mestrado, e aí os demais voltados ali para doutorado e outras especializações. As áreas, as de destaque, acabam sendo as mesmas lá daquela primeira onda das mobilidades acadêmicas, né? Então administração, arquitetura e urbanismo e engenharia. E as demais, elas já apresentavam uma queda. Então, essas estão ali acima de 10%. Os outros cursos estavam, acho que, de 6% para baixo. E o curso de turismo não apareceu nessa pesquisa. E mais de 75% desses alunos, eles tinham uma bolsa de estudos para estar aqui no Brasil. Quanto às motivações ali para a escolha do destino Curitiba, o primeiro dele foi a questão de ser um local seguro. Na sequência, um padrão de vida alto, fácil acesso a outras cidades, atrações e paisagens naturais, idioma e estilo de vida familiares, e não muito caro de viver. Essa parte do estilo de vida familiar eu fiquei pensando assim um tempo, e eu imagino de ser por o Sul ter uma familiaridade um pouco maior com as cidades europeias. Então, eu imagino que isso tenha sido algo que influenciou também nessa escolha. Bom, e aí o resultado deles final, né, o que eles trazem como consideração, é já algo que está apresentado lá no título do trabalho, que é o True Students, que é o termo que eles tentam trazer para o que é esse aluno de intercâmbio. Porque ele não é só um estudante e ele não é só um turista. Ele acaba sendo as duas coisas. Então, essa acaba sendo essa contribuição, né? De que não dá para tentar colocar na caixinha que aquela pessoa, ela é uma coisa, ela vai se mover ali entre as duas. Então, seria necessário meio que um novo termo para abordar quem são esses estudantes. Tá? Então, isso aqui foi o primeiro texto. Aí, na sequência, eu não sei se eu acabei fazendo errado. Eu segui a ordem que estava no e-mail, que a Nath apresentou primeiro a Natasha. Eu fiquei, meu Deus, será que eu tinha que ter lido o outro primeiro? Mas eu li primeiro o artigo. E aí, aqui o segundo texto, né, um capítulo de livro. E o resumo dele não ficou muito claro para mim o que era o objetivo. O objetivo, né, a pergunta que eu já apresento aqui, eles só vão aparecer lá na metodologia oficialmente. Então, no início, eu fiquei um pouco confuso de o que está acontecendo. O que ele faz no início, lá no resumo, é falar: esse capítulo investiga estudantes internacionais como turistas, ponto. Só que o título não me trazia tanto isso, porque ele falava: estudantes internacionais como turistas, implicações para educadores. Eu falei: ué, cadê os educadores? O que está acontecendo aqui no objetivo? Eu fiquei um pouco confuso. Mas aí, o que eles trazem como pergunta lá na seção de metodologia é: a experiência de viagem e estar longe de casa impacta na aprendizagem aprimorada? Aí eu já consegui linkar mais com os educadores. E aí o objetivo, né, identificar implicações para turismo de educação, incluindo desenvolvimento de objetivos geopolíticos como cultural understanding. Eu não quis traduzir esse cultural understanding porque ao pé da letra entendimento cultural, eu não sei o quanto isso faria sentido. Eu preferi manter o termo em inglês, mas eu acho que deu para ficar um pouco claro assim o que é a ideia. A gente pode discutir sobre isso na sequência. E aí ele começa a trazer coisas muito similares ao que o artigo apresenta. Então ele traz um novo termo para esses alunos estudantes e ele chama de edutouristas. E no caso, em Austrália, né, que é onde tá essa pesquisa aconteceu. As motivações, eles trazem essa questão desses benefícios cross-cultural, né, de culturas cruzadas. Então, basicamente, tudo que foi apresentado no artigo, ele acaba sendo replicado aqui ao longo do referencial teórico. Então, a questão da aprimorar novos idiomas, conhecer novas culturas e lugares, novas pessoas, essa oportunidade de troca, né? Esse intercâmbio cultural que a mobilidade acadêmica pode vir a trazer. E aí, eles começam a trazer a importância do turismo sustentável na mobilidade acadêmica, de como isso é algo esperado pela própria Unesco, como forma de fomentar aí o que eles chamam de educação cidadã global. A ideia de que os turistas sejam pessoas comprometidas com os ambientes em que eles estão turistando. Então, tudo isso por meio, claro, de transformações pessoais e profissionais que se esperam como resultado ali daqueles benefícios, de cultura cruzada, né? Cross-cultural benefits. E aí eles começam a trazer, né, essa relação entre turismo e educação de estudantes de turismo internacionais como algo limitado, por conta de questões da própria forma como a educação é trazida e por conta do mercado turístico que não estaria necessariamente pronto para receber esses estudantes como turistas, né? E eles colocam que muito do aprendizado acaba sendo informal por conta desses choques de realidade, esses choques culturais que podem vir a ocorrer durante o intercâmbio. Aí, porém, eles trazem uma frase que eu achei. Não sei, eles falam algo do tipo: percebeu-se que quando o foco dos estudos internacionais foram sobre sustentabilidade especificamente, os resultados pessoais e profissionais do intercâmbio eram maiores sobre esse tema. O que eu achei um pouco óbvio: se você está indo estudar sustentabilidade, você vai aprender um pouco mais sobre a sustentabilidade e automaticamente eu acredito que você vai começar a aplicar isso, né, no seu dia a dia, nas suas conversas, né, nas suas trocas com as demais pessoas a partir do que você está aprendendo. Aí eles trazem, né, a metodologia que foi qualitativa e foi com a técnica de estudo de caso coletivo. Então foram realizadas entrevistas individuais, né, entre julho e agosto de 2017 com alunos no último ano da graduação, que eles acreditam que a partir disso eles já teriam experimentado diferentes oportunidades na graduação e isso deixaria a pesquisa mais rica. Então foram realizadas quatro entrevistas, né, sendo três meninos, dois do Vietnã e um da Europa. Eles não especificaram qual país europeu especificamente foi, e uma menina da Indonésia. E foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, né, e diferente do artigo, não se falou no que isso foi baseado, e eles também não apresentam, né, o instrumento de pesquisa. Então, não sei muito bem o que exatamente eles perguntaram, além do que está apresentado nos resultados. E uma outra questão, né, que o Jaciel até comentou ontem lá no grupo: esse capítulo ele está disponível no Google Books, então algumas páginas, infelizmente, não estão lá. E eu não consegui encontrar a coisa completa, então talvez em alguma dessas páginas perdidas tivesse um pouco mais de informação sobre isso. Aí os resultados eu acabei escrevendo bastante coisa porque eu sinceramente achei um pouquinho confuso. Um desses alunos, ele fala que ele se percebe como turista, apesar de saber mais da Austrália do que muitos moradores. Então ele faz meio que um paralelo no sentido de: eu sou mais residente, eu sou mais australiano do que essa galera que não sabe sobre o próprio lugar que eles estão morando. Essa foi a percepção que eu tive a partir dessa fala. A menina, né, da Indonésia, ela se percebe como turista quando realiza passeios especificamente. Mas ela coloca que a mentalidade dela ali, ao se deslocar para a Austrália, não era de vou ser turista, era de vou ser uma estudante. E os outros dois entrevistados se enxergaram como estudantes barra residentes. Eles não se enxergavam necessariamente como turistas ali no momento em que eles estavam. E aí eles começam a trazer, tá, qual que é o papel dos educadores nesse sentido? E eles usam novamente a Unesco. Então, o foco ali, né, é que se existam conhecimentos, habilidades, valores, atitudes e comportamento que permitem os indivíduos a tomar decisões informadas e assumir papéis ativos localmente, nacionalmente e globalmente. Então, o foco acaba sendo que a importância dos educadores trazerem a sustentabilidade social para os olhos desses alunos. Então, como que eu vou interagir com esse novo espaço que eu estou conhecendo e até com o meu quando eu retornar para casa? Porque isso é mobilidade acadêmica, se eu conseguir algum determinado conhecimento e levar ele de volta para o meu local de origem. Então, uma pergunta que eles colocam que eu achei muito interessante é o para onde vai o dinheiro? Não ficou claro para mim se ela estava falando do turismo ou de forma geral. Então eu deixei ali o do turismo entre parênteses, porque eu acho que isso permite reflexões de forma geral aqui para a gente também. Então, para onde vai esse dinheiro? E eles colocam que é importante que esse dinheiro ele seja sempre circular ali na esfera mais local possível, né, para trazer esse fomento. E por fim eles falam, né, que eles não se viram como turistas completamente, mas que para propósito de estudo a Natasha decidiu catalogá-los dessa forma. E aí se encerra, né, com um apêndice com algumas informações demográficas desses estudantes e logo na sequência vem as referências bibliográficas. Eu acho que 10 páginas, 12 páginas acabou sendo pouco para o que ela quis fazer. Se ela tivesse tido um pouco mais de espaço, eu acho que ela conseguiria ter trazido um pouco mais de discussão, um pouco mais de dados sobre as entrevistas em si, teria ficado um pouco mais rico. E é isso, pessoal.
Falando mais especificamente sobre os dois textos, né? Só o Romário falou ali que no segundo, que é o capítulo, né? Não tinha ali da onde a pessoa da Europa é, né? E acho que está no final ali que ela é da Suécia, né? Um estudante sueco, né? E três, que tem ali daí para onde eles foram. Dentro do estado, fora do estado, e qual é o modal de transporte, né? Que realmente não fica claro no texto, mas que depois naquela tabela dá para a gente ter uma noção de por onde essas pessoas circularam, mas só tem que, enfim, os nomes lá não dizem muito para a gente, porque a gente não sabe qual é a geografia, interna da Austrália lá, né? Mas dá para ver que foram para fora e dentro do próprio estado. Mas eu acho que o que fica interessante nesses dois textos é como, ao que o próprio professor já falou aqui no começo, é como está num limbo, né? Quando a gente vai pesquisar uma pessoa que é turista em algum momento, mas depois deixa de ser. Então, como que a gente trata isso metodologicamente, né? A gente não tem. Pelo menos o turismo em si, ou a sociologia, ou mesmo a geografia, não vai ter uma categoria específica para tratar desses casos. E aí fica um caso meio que à parte, meio que fora, e o turismo não olha direito, a sociologia também vai tratar de uma outra forma, a economia, então, a gente já não consegue separar economicamente, em que momento essa pessoa deixa de contribuir para uma economia turística e passa a contribuir para uma economia de residente. A gente não tem essa separação, né? E é uma coisa que Juliana e eu percebemos muito quando a gente foi escrever sobre isso, né? E a gente tentando escrever para publicar em eventos ou internacionalmente mesmo. As avaliações que a gente recebe mostra também que os avaliadores não têm muito claro. A gente não tem muito claro isso. Os avaliadores também não têm muito claro, porque fica sempre uma dúvida, né? Mas vocês estão pesquisando turismo ou mobilidade? E ainda eu achei interessante uma avaliação que a gente recebeu mas isso é mobilidade acadêmica, não é só mobilidade. Então, teve uma avaliação nossa que foi mais específica ainda, né? Vocês não estão falando de turismo, estão falando de mobilidade acadêmica. Isso é mobilidade acadêmica, mas a gente está justamente que nem o segundo texto, né? O artigo ali mostra, né? Há uma dificuldade e há uma intersecção entre essas áreas, né? E essa intersecção é que nas mobilidades acaba sendo interessante, porque pelo menos o que eu entendo da teoria das mobilidades é que é uma teoria que está nessa intersecção, né? É uma coisa que vem da sociologia e que vem do turismo ao mesmo tempo, porque o cara que criou, pelo menos o que deu mais estrutura, era sociólogo, mas falava sobre turismo. Então ele criou uma teoria que está realmente no limbo das duas, não no limbo, né? Mas na intersecção entre dois campos de estudo. E eu acho que é isso que é o interessante das mobilidades, porque não é nem turismo nem outra coisa, é tudo, né? E permite a gente avaliar essas coisas que são, que não caem numa categoria, que a gente não tem como, colocar lá e separar isso certinho e tratar como faz o primeiro artigo, né? O primeiro artigo ele cria ali o Tour Student, mas ele é quantitativo. Então, é como o Romário falou, que também é a minha dificuldade com os números ali, né? Quantifica uma coisa que a gente não tem muita certeza, assim, né? Então, já que não dá para quantificar, não quantificar, mas talvez tratar de uma maneira exata essa categoria de pessoas que viajam, trata-se de maneira exata as motivações dessas pessoas. E aí constrói ali toda uma estatística em cima das motivações, para no final, qual é a conclusão deles? Tá num meio termo, né? É tour student. Então, né, tipo, aqueles dados, aqueles números, então, aquelas estatísticas que a gente tem que saber ler, e se a gente não entende muito não da teoria, mas da construção quantitativa daqueles índices, a gente perde uma parte, né? Só que acho que no final, depois de ler o artigo, eu percebo que não perdi nada, né? Eu não entendendo aquela estatística, eu não perdi o ponto deles, né? Porque o ponto deles é uma coisa tão híbrida que não faz diferença, né? Aquela quantificação. E não aqui falando que, nossa, era inútil, né? Não é isso, mas o tema é tão maior, né? E é tão fluido que é difícil até quantificar, e aí eles quantificam em uma coisinha ali que não faz tanta diferença assim no final, né? Deixa eu pensar aqui em algo um pouco mais elaborado. Não sei se estou aqui falando dentro da temática, né? Mas não sei, me parece que a gente está aqui, e é o que eu vejo das mobilidades, né? A gente está diante de um novo campo, e o turismo não está preparado para lidar com esse novo campo. Tanto que quando a gente tenta falar de turismo, nas mobilidades, e a gente vai para outras áreas que não o turismo, não há um entendimento, né? E isso é muito interessante. A gente que faz parte desse grupo, não eu, né? Mas todo mundo que está aqui, e eu de certa forma conheço, né? A gente já se acostumou, porque a gente já leu artigo sobre isso e tudo, né? Parece que é uma coisa amplamente aceita. Mas quando a gente vê o artigo, o segundo trabalho, que é o capítulo, a gente vê que na Austrália, que eles pesquisam tanto sobre isso, Juliana e eu, a gente acaba vendo que vem muita coisa da Austrália, né? Porque a Austrália recebe muito turista, estudante internacional, então eles acabam produzindo muito sobre essa intersecção. Mas lá eles têm uma mentalidade que eles não conseguem entender a mobilidade da coisa, me parece. Lendo todos aqueles artigos e escrevendo sobre isso, parece que eles têm uma cabeça muito mais fechada em categorias. Tem que encaixar numa categoria. Se não encaixa numa categoria, aí acaba não sendo tão útil assim e tal. Coisa que a gente já vê diferente no trabalho escrito por brasileiros, né? O Matheus José, eu conheço ele também. A Márcia, assim, conheço, sei quem é, né? Essas coisas. Mas o Matheus eu conheço. E a gente consegue ver a coisa de uma, sei lá, parece que mais amplo. A gente consegue ver o fenômeno um pouco mais distante, de um ponto de vista mais distante. A gente consegue ver que, peraí, é turismo também, isso contribui até certa medida com o turismo, por mais que ele deixe de ser turista, mas a motivação está lá, o que eles apontam, né? A motivação está lá, essa pessoa ela vai virar um residente em algum momento, mas ela se beneficia de um status que o residente não tem. O residente tem que trabalhar muitas vezes, passa a viver só naquela cidade, só em alguns momentos é que vai fazer uma viagem. Um estudante internacional não, né? Ele tem mais facilidade. E aí ele consegue circular mais do que um residente. Então, ele utiliza mais uma malha, uma infraestrutura que atende a turista também. Então, não tem como a gente separar, né? No segundo texto, isso fica claro com um dos respondentes ali, que ele diz que ele não se vê como turista. Mas espera aí, o cara fez viagens pela Austrália toda ali, né? Utilizou carro, utilizou avião. Eles dizem, inclusive, que eles não têm carro, né? Só uma pessoa ali tem carro. O outro não tem carro. Então, em algum momento, pode ser que ele tenha alugado um carro para viajar com os colegas, porque é isso que eu entendi de um dos respondentes. Que eles alugam um carro e vai todo mundo que é estudante internacional fazer viagens ali pela região da Austrália. Então, já está contribuindo com a economia turística, né? E um deles, inclusive, diz: eu conheço mais da Austrália do que os residentes. É porque esse status híbrido dele contribui para isso, né? Ele não tem uma amarra que um morador tem, uma pessoa ou nativa ou que, enfim, está com a vida toda dela ali, tem. Ele tem essa facilidade, né? Ele ganha uma bolsa muitas vezes, ele mora numa residência estudantil, então ele gasta menos com o cotidiano dele e ele pode circular por mais vezes. Não sei se alguém aqui já fez viagens internacionais, eu sei que tem ali, né, da Espanha. A gente sente isso quando a gente está por longo tempo em um outro país, a gente sente essa facilidade, porque ninguém conhece a gente não tem muitas obrigações com aquela comunidade, mesmo a gente sendo um estudante internacional, a gente não tem aquela ligação de nascer naquele lugar, né? E isso facilita, isso deixa a gente mais móvel, inclusive. Eu nunca fui estudante internacional, mas eu já fiz uma viagem de meses por um país. E eu conheci mais o país do que as pessoas que moravam lá, é o que aparece no texto 2, né? Então, isso deixa claro para a gente como as lentes da mobilidade ajudam a entender isso, né? E a não descartar isso como turismo. Ah, ele é residente, então não é turista. É turista também. E mesmo ele morando lá, em algum momento ele vai ser mais turista do que os residentes ali que podem viajar e se não viajam, tem lá suas motivações, né? Então acho que esse arcabouço teórico ajuda a gente a entender mais desse efeito, utilizando aqui, né, os clássicos do turismo, o efeito multiplicador do turismo, ele não para só numa viagem simples, né? Mesmo a pessoa indo e morando no país, ela contribui com esse efeito de alguma maneira e a gente não pode descartar isso, né? Como a gente vai analisar isso? Os dois artigos mostram como é difícil. Não tem categoria, é difícil quantificar isso. O segundo ainda traz uma visão sobre os educadores em turismo e sobre a formação em turismo, né? Que, enfim, faz sentido com o livro, né? Faz parte de um livro e o livro se debruça sobre isso, né? Mas é isso, né? A gente tem que construir, não sei nem se construir, mas é pelo menos ter flexibilidade e abertura para não ser tão rígido enquanto categorias aí de análise, porque senão a gente perde uma parte do fenômeno.
Perfeito.